Meus amigos do Faixa Livre, muito bom dia. Bom, não é muito normal trabalharmos nessas condições em que a Celeste me coloca para, de casa, fazer um comentário sobre o quadro que nós estamos vivendo, a conjuntura que nós estamos vivendo e o desdobramento disso que nós, nesse momento, atravessamos. Eu diria que está sendo um tempo de bizarras tristezas no meio da agonia. Bizarras surpresas no meio dessa agonia. Por quê? Porque, de repente, nós começamos a ver cada um representando o papel oposto daquilo que realmente representa nos dias normais. Um artigo recente do professor Wilson Ramos Filho, da Universidade do Paraná, chamado Nudez, ele mostra a canalice das chamadas manifestações que estão sendo feitas pelos bolsonaristas fanáticos na linha do presidente da República, a linha genocida de negar o que a ciência em todo o mundo está exigindo, que é o confinamento, o recolhimento em casa, até que o tempo de contágio passe para que as pessoas possam a viver a vida normal, revelou claramente uma coisa. Os grandes capitalistas, os donos dos grandes instrumentos, comprovam na prática que a riqueza não é produzida nem pelo capital, nem pelas máquinas, nem pela tecnologia. Ela é produzida pelo trabalho humano. Porque é isso que eles estão pedindo nas suas manifestações. Permitam que a gente abra nossas unidades de trabalho para que a gente possa receber nossos empregados. De quem nós vamos roubar a mais-valia, ou seja, aquelas horas em que o trabalho deles não se destina a eles próprios, mas sim à geração dos nossos lucros? Porque sem isso nós não podemos progredir. Ou seja, a vida real mostrando a correção da análise de Marx no Capital. Quem faz a riqueza não é o material sólido sobre o qual não há operação do ser humano. Quem faz a riqueza é o trabalho, é o ser humano produzindo, empregando o seu esforço racional, o seu esforço físico, a sua competência. Sem isso, não há objetivamente criação de riqueza. Agora, a tragédia é que esses que estão fazendo a manifestação não usam essas potencialidades individuais. Eles roubam a potencialidade individual de quem não tem o direito de trabalhar para si mesmo. Tem que trabalhar para o outro para receber o salário. E o salário nunca corresponde àquilo que ele produz. A segunda grande falácia que nos aparece no coronavírus é a de encontrarmos os grandes neoliberais que desde a década de 90 vem tentando convencer a todo o senso comum alienado e principalmente o imbecilizado, através dos meios de comunicação, que não há saída para o desenvolvimento e o crescimento a não ser pelo arrocho das contas públicas, pelos privilégios mantidos com os grandes capitalistas, porque são eles, abre aspas, os empreendedores que geram empregos. Nada disso. O neoliberalismo está sendo agora contestado pelos seus próprios apóstolos. São eles que estão pedindo o fim, pelo menos durante a crise, da lei de responsabilidade fiscal. São eles que estão pedindo para que se faça um rombo no teto de gastos, para que os investimentos sociais possam levar algum tipo de recurso à população, de modo a que a população faça a economia girar através do consumo. São eles, inclusive, que agora se contrapõem de forma concreta a tudo que fizeram com as contrarreformas. São eles que querem uma saúde pública forte, depois de, durante décadas, terem privatizado a saúde, transformando-a em mercadoria, assim como a educação. Eles agora querem que o SUS seja forte, porque são eles que correm risco de ser contaminados pelo coronavírus. E no pano de fundo de tudo isso, temos um presidente da República que Por imagem, parece um sociopata. Parece um sociopata, e ele é um sociopata, na medida em que, por sua obsessão em condenar a ciência e fazer o jogo desses que fazem a campanha do voltem todos a trabalhar, aglomerem-se e sejam contaminados, ele é um sociopata, porque ele produz a possibilidade de homicídios em massa, de pessoas morrerem por conta do coronavírus. Esse sociopata é tudo, mas não é idiota. Ele tem um projeto de poder. E esse projeto de poder é um projeto que faz com que ele, que tem um passado louvável, pelo contrário, bastante nebuloso na sua carreira de militar, de onde foi defenestrado por razões disciplinares, tem uma carreira na vida parlamentar nada louvável, porque nada fez de útil a não ser retórica anti-humanística, defesa de torturador e abertura de espaço para que seus filhos constituíssem na Câmara de Vereadores, no Departamento e na Assembleia Legislativa gabinetes suplementares àqueles que ele já tem como deputado federal, que ele tinha como deputado federal, onde abriga os milicianos a quem vive condecorando, ele e seus filhos. Então, nós vivemos realmente uma situação dramática. E o Brasil vive isso, é preciso que se diga, não é porque um raio caiu no céu azul, é porque, lamentavelmente, existe também uma razão política concreta. A esquerda está absolutamente desmoralizada, desqualificada, e quando eu digo esquerda, eu digo aquilo que simboliza a esquerda, que é o que foi o Partido dos Trabalhadores, de passado honroso nas duas décadas de oposição, mas que na oportunidade de exercer o governo, não quis nem o poder, nem o governo, conciliou com as classes dominantes, desmobilizou completamente o movimento social e os partidos de esquerda, permitiu que malfeitos fossem executados sem que houvesse um controle real sobre esses malfeitos por parte de cardeais. Delúbio Soares chegou a ser expulso do PT, agora voltou. Readmitiram ele no PT. Mas, objetivamente, deram àquela classe média que é vulnerável, aquela classe média que vive aspirando ser tratada como a grande burguesia e que tem horror da pequena classe média e principalmente dos despossuídos, que compõem o grande quadro de desempregados, de oprimidos, de, enfim, pessoas que estão varridas no âmbito da sociedade, que se simbolizam hoje fundamentalmente no negro da favela, onde são atingidos por balas ditas perdidas, mas que não são perdidas, e sim criminosamente irresponsáveis. Esse, lamentavelmente, essa classe média, se escafedeu para o lado conservador por conta exatamente da desilusão com aquilo que devia ser a esquerda. Existe um setor combativo, um setor que inclusive se manifesta numa parte de bancadas na Câmara dos Deputados, mas esse setor combativo não consegue superar na imagem social, nem na mídia, o peso fundamental daquilo que foi o PT. E com o PT desqualificado, desmobilizado, a esquerda não se contrapõe. Quem hoje faz o principal combate, por incrível que pareça, a Bolsonaro, é essa direita aristocrática, que tem acordo com a essência criminosa do projeto econômico, que apenas quer buscar uma solução lampedusiana para a crise atual. E o que é a solução lampedusiana? É aquela figura de um romance célebre italiano em que um príncipe diz: é melhor que mudemos tudo para que tudo continue igual antes que o povo faça a revolução. Então, essa solução lampedusiana, que lamentavelmente vem sendo conduzida pela Rede Globo, através do Jornal Nacional, que virou um mobilizador de panelaços, aproveitando... Bom, não tenho nada contra, desde que isso conduza, não há uma saída em que a direita continue hegemônico no processo de substituição do que tem que ser negado, como foi negada a ditadura, com a transição pelo alto, que deu no que deu. Que deu em Fernando Henrique deu em Collor e deu lamentavelmente, num Lula que conciliou com o grande capital, como ele mesmo afirmou, ao dizer que nunca foi de esquerda e dizer fundamentalmente que nunca os banqueiros lucraram tanto na história republicana quanto seu governo. Isso é verdade. Então, objetivamente, se me perguntam para onde vamos, o que vai dar o que nós estamos vivendo, eu diria não sei. Não sei porque pode acontecer. Não estaremos de forma nenhuma igual ao que estivemos na entrada deste processo do coronavírus. Mas na saída, podemos até estar pior se a esquerda não se mobilizar para tentar disputar e hegemonizar a substituição do governo e da política do governo Bolsonaro por algo que negue as contrarreformas antes que a direita derrube Bolsonaro para manter e ampliar essas contrarreformas. Todos em casa, se cuidando, lavando a mão, tendo o maior cuidado com seus familiares e não indo na conversa desse genocida que está na presidência da República e vai à rua, depois de ter 20 e tantos daqueles que trabalham em volta deles contaminados, vai à rua cumprimentar populares absolutamente alienados, idiotas, imbecilizados, porque se veio diante de um presidente que aparece como mito. Não podemos permitir que este cavaleiro continue a dar as cartas. Mas para isso é fundamental que estejamos nesse fim, pelo menos nesse fim de processo, todos com muita saúde. Um abraço e até uma próxima. Esperamos que seja ao vivo e no estúdio.